Virou TV.
Boa tarde, 9 de julho de 2020. Estamos chegando com o Esporte em Discussão de hoje, quinta-feira, para você. Que horas são, Marcos André?
Boa tarde, 13 horas.
Repita.
13 horas.
Vampeta tá aqui no estúdio da Jovem Pan hoje.
Vamos votar logo todo mundo, esse negócio de ficar no quadradinho, só aqui mesmo, tem que estar todo mundo presente, né, Márcio?
É, você quer voar, né, Vampeta?
Vamos vir, aí a distância, tudo aí, álcool gel não falta.
Não tem, aqui,
tá
tem
tudo aí, tudo jeito, tranquilo. Ó. Saudade da turma, olha lá o Passa lá. O Passa tá no quadradinho igual o Mauro Betti quando veio.
Nilson César, aí é duro o cabelo quadradinho, hein? Ali tem que apertar bem, tem que dar uma laciada no quadrado. Fala, Nilson César, tá tudo bem, Nilson?
Nesse matadouro do Vampeta não entra sem álcool gel, rapaz. Tem que ter, tem que ter. É álcool gel, é muito cuidado. Tá certo, Vampeta. Tô bem, rapaz. Tô triste com o meu Flamengo, que ontem que entrou com o jogo ganho. Você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? Entrar com o jogo ganho, tomou uma cacetada, meu amigo.
Eu também, se
jogar com humildade e aplicação, atropela o Fluminense tantas vezes necessárias for. Mas humildade e aplicação. O cara que é nariz empinado e acha que sabe mais que os outros, que é melhor que os outros, que foi o caso do Flamengo ontem, tomou uma lição, tomara que tenha servido.
Eu vou nessa mesma linha, a gente vai falar sobre isso, eu vou nessa mesma linha também, soberba, salto alto, Rafinha falando no intervalo que os caras eram tudo juvenis, que estavam começando, o cara rodado, hein? Ó o castigo, como diria minha avó que está no céu, o castigo vem a galope, o castigo vem a galope, ô Rafinha, pelo amor de Deus, e o outro, Bruno Prado tá ali, Bruno Prado, tá tudo bem, Bruno Prado? Boa tarde, Bruno Prado.
Boa tarde, tudo bem, tudo em paz, estamos aí, tranquilo.
Bruno Prado que para tudo para ver torneios internacionais, até de xadrez, mas não quer ver o campeonato carioca, né? Não quer ver os jogos do campeonato carioca. Não pode ser assim, Bruno Prado. Ontem viu o Super Pop, mas não viu o jogo no Rio de Janeiro.
É, a única coisa que eu lamentei ontem foi que vai ter mais dois jogos, né? Podia ter acabado ontem, e não porque era o Flamengo, tanto faz, se fosse o Fluminense campeão, o Madureira, tanto faz.
É, mas não pode ser assim não, Brunão. Como também diria a vovó Maria, é o que enche a nossa barriga, Bruno Prado. Então temos que pensar assim, é o que enche a nossa... Ou tô errado, Vampeta, é o que enche a nossa barriga.
Tá certo.
Né?
É difícil a gente concordar, mas tá certo.
É, tem um monte de porcaria que a gente vê aí também fora do país. Tem gente que larga tudo pra ver jogo internacional. É só o cara falar a transmissão, la transmission, pateia la pelota. Larqueiro, né? É só falar outra língua, cara, para tudo que tá fazendo pra assistir. Mas se é made in Brasil, o cara fala que é uma porcaria. Tem um monte de jogo ruim lá fora,
tem,
cara.
Também tem.
Tem um monte de tem. Porcaria lá Acabado fora.
Francês, então,
nesse pois
fala, Nilson.
Ontem foi um belo jogo. Que eu respeito o Bruno, não quer assistir, é um direito dele. Mas ontem foi um belo jogo. Quem gosta de futebol, eu gosto de ver a Série A3, o Vampeta também. Eu gosto de ver tudo quanto é jogo. Apareceu o jogo, eu tô assistindo. Aí, assim você forma-se jornalista esportivo com todos os parâmetros. Gosto de ver Liverpool jogando com Manchester City também. Gosto de ver Barcelona e Real Madrid. Mas para você ter todos os parâmetros do futebol, é importante assistir. Mas respeito o Bruno que não quer assistir, é direito dele de não assistir. Eu fiquei muito feliz de assistir. Que vi, como é, por exemplo, aprendi ontem mais um pouquinho, que a gente não sabe nada, tenho quase 60 anos de jornalismo esportivo e eu não sei nada. Ontem aprendi mais um pouquinho. Aprendi que soberba e tentar humilhar adversário como o Flamengo fez, ficou claro isso ontem. Na cobrança dos pênaltis, os caras estavam com gozação para cima dos jogadores do Fluminense. E não ganha jogo, pelo contrário, você motiva o adversário. O Vampeta, que é jogador, sabe disso. É soberbo, é querer menosprezar aquele que tecnicamente é inferior. Você está motivando o cara a não perder o jogo para você. Talvez vá perder, como eu acho que o Flamengo vai ganhar. Vai conquistar o Campeonato Carioca em dois jogos. Fiquei muito feliz de ter visto o que vi ontem no Maracanã. E foi bem legal, porque a decisão foi até pênalti, rapaz. A emoção de pênalti na decisão no Maracanã. Bacana de ver jogar. e importante para eu ter um parâmetro do Flamengo. O Flamengo com aplicação é um, o Flamengo com soberba é outro. Eu acho que isso para o jornalista esportivo ter esse tipo de parâmetro é bastante importante também. Vi um Flamengo com soberba ontem no Maracanã e por isso que perdeu.
Bom, eu acho que o Campeonato Brasileiro é excelente, por isso que eu lamento que ele seja esmagado no calendário, né? E ontem também estava um pouco difícil ver o jogo, porque eu não sabia onde eu via o jogo, né? Porque podia pintar uma liminar faltando 5 minutos, né? Podia rolar alguma coisa, né? Então eu estava meio em dúvida de onde ver o jogo.
É, mas também teve um monte de jogo do Neymar que a gente não conseguiu ver, que não passou em lugar nenhum. Isso faz parte, a bagunça de direito de transmissão e tal, acontece em todo mundo, né? Isso não é
exclusivo. Acha normal o que aconteceu ontem?
Não, mas também não achei normal. Por exemplo, a gente, os fãs do Neymar como você, como o Flávio Prado, outro dia não viram o Neymar que não passou em lugar nenhum. O jogo não passou, eu tô mentindo. É.
Vai ter um jogo amistoso agora.
Não, agora sim, mas recentemente ninguém viu o Neymar porque o jogo não foi transmitido.
Né? Não tá podendo.
Né? Então,
acontece. O campeonato direito de transmissão da zona. Comprou os direitos.
A gente tem que ver. Mas no ano passado o Neymar não passou em lugar nenhum porque o jogo não foi transmitido.
Sim, o Brasil. Aspecto
importante. Entendeu? Sim, nós somos brasileiros, nós não vimos o jogo.
O que é, Nilson? Posso falar isso?
Pode, claro que pode.
O aspecto importante a ser visto, que teve 3 milhões e meio de pessoas assistindo simultaneamente. Claro que não era só torcedor do Fluminense. A galera do Flamengo, que estava esperando na Fla TV, percebeu que ia ter só áudio na Fla TV, correu para a Flu TV assistir e foi outro recorde. 3 milhões e meio de pessoas. Ó, isso aí só serve para mostrar, Vampeta, Márcio e Bruno, o que é o produto futebol. O produto do futebol é uma coisa que tem que ser levado muito a sério. Se eu sou anunciante, sabe onde é que eu vou anunciar? No futebol, que tem classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Esse é um grande produto. Um produto de futebol de um campeonato regional, que é o Campeonato Carioca, que ficou paralisado no meio de uma pandemia, que voltou agora, sem público no Maracanã, teve 3 milhões e meio de pessoas assistindo pelo YouTube. Quer dizer, é um negócio sensacional o produto do futebol. Então, você que é anunciante, acredite nisso que eu estou dizendo. Você que tem a sua empresa, invista realmente no futebol. Que o produto do futebol, independente de ser futebol brasileiro, de outros países, mas o produto do futebol é um negócio muito sério. Abrange todas as classes e bate recorde em cima de recorde. 3 milhões e meio de pessoas assistiram o jogo ontem na Flu TV. Foi a primeira transmissão dos caras. Se a Jovem Pan TV mostra com exclusividade um jogo do Corinthians, dá 10 milhões. Eu não estou brincando. Se a Jovem Pan TV mostra com exclusividade, nós batemos com áudio 250 mil pessoas no Santos e Corinthians só com áudio. Só com áudio no YouTube, fora o AM e o FM, Santos e Corinthians foi 250 mil no instante, depois muito mais, depois 3 milhões. Se a Jovem Pan TV transmite um jogo com exclusividade do Corinthians, por exemplo, exclusivo, jogo do Corinthians, dá 10 milhões de pessoas assistindo. Esse produto futebol que a gente tem que ressaltar, esse é um produto que o anunciante tem que estar presente.
Eu só, esse momento de pandemia que ficou todo mundo em casa, pensando, assistindo muita coisa, eu só acho o seguinte, a gente tem que pensar muito no que a gente fala e algumas opiniões, porque a gente tem que pensar no macro e não só no nosso mundo, né? Porque você vê pessoas que trabalham com construção e ainda mais nesse momento de enxugamento de despesa, que as pessoas estão perdendo os empregos, que as pessoas estão ganhando menos, que as empresas estão investindo menos e que ninguém sabe como é que vai ser o futuro, ninguém tem essa certeza. Isso principalmente para os mais novos que precisam construir a vida e também para os mais experientes, porque estão vivos, é claro. Você não vê quem trabalha em construção, por exemplo, falar para o outro assim: ah, já pensou se quem vendesse apartamento, Vamp, falasse: isso é uma porcaria esse e-mail. Investir em apartamento, em construção, isso é uma M, três pontinhos. Isso é um lixo, isso é uma droga. Já pensou se quem trabalhasse com carro falasse isso? Vim fazer um test drive num carro? Pá, você é um idiota se você fizer isso, é uma porcaria. Pô, isso é uma droga, jamais tem que fazer isso. Quem trabalha com comida, ah, mas você vai abrir um restaurante, você tá morto se você fizer isso. Isso é uma droga, isso é uma porcaria, jamais tem que fazer isso. Colocar... Então a gente tem que pensar em algumas coisas, é, principalmente com a gente que trabalha com isso. A gente tem que lutar para melhorar o nível, ver melhores jogadores aqui, melhores técnicos aqui, campos de melhor qualidade, é, exigir, ah, mas a transmissão ontem não falou o nome do Flamengo. Isso é rivalidade, gente, isso acontece em um monte de gente, em um monte de lugar. Você pode aprimorar, às vezes a pessoa tá lutando por essa ideia, não, eu vou abrir aqui a Espimpo no transmissão, eu não quero que fale o nome do Vampeta, eu não quero que fale o nome do Nilson, eu não quero que fale o nome do Bruno Prado, eu quero que fale só o meu nome, porque eu me acho mais bonito que os outros. É um direito meu, sou eu que tô pagando, eu sou o mandante, enfim, isso é cada um. Até não padronizar, você vai ter uma empresa lá fora que vai padronizar, eu já ouvi que pode ter essa padronização. É, então, cada um é cada um, gosto é gosto. É, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais no que a gente fala, porque hoje, com essa pandemia, não é fácil, hein? Não é fácil, nós temos que ter um pouquinho mais de inteligência no que a gente fala. Mas vamos ao que eu interessa
falar,
aqui.
Já que foi falado aí, eu posso falar, então?
Claro que pode, Brunão.
Então, o que eu defendo exatamente é melhorar o produto do futebol brasileiro com o qual todos nós trabalhamos. E, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Futebol é um excelente campeonato. E eu acho uma pena que ele seja esmagado no calendário. Ele poderia ser muito melhor, muito mais bem vendido. A intenção é exatamente melhorar o produto com o qual eu trabalho. A Copa Libertadores da América é uma excelente competição. Mas o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, não adianta eu vir aqui falar que foi legal, porque não foi. Ontem, no meio da tarde, o Tribunal do Rio joga uma liminar mudando quem transmitiria o jogo. Aí, no final da noite, a algumas horas de começar o jogo, o STJD derruba a liminar. E é uma confusão. E aí, um jogo é transmitido pela TV, outro não, outro pela internet. Uma bagunça total. E não é a TV que comprou os direitos, pode transmitir. Se o direito é da internet, transmite. Mas é uma confusão. Ontem, a horas do jogo, não se sabia onde passa o jogo. Então, a crítica é exatamente para melhorar o produto com o qual eu trabalho. Se o produto é ruim... e eu acho que é ruim, e quem acha que é bom pode achar que é bom, eu vou dizer que é ruim, eu não vou fingir que aquele produto, no caso eu nem trabalho com o Campeonato Carioca, eu vou dizer que é bom, o que aconteceu ontem é normal, é divertido, né? Pô, foi uma coisa muito legal, há horas do jogo eu não sabia onde o jogo vai passar, ué, foi um papo, foi uma bagunça o que aconteceu ontem. Então, sobre a transmissão da Flu TV, é diferente uma transmissão de uma TV para o torcedor e uma TV... uma transmissão jornalística. Aquilo lá não foi uma transmissão jornalística, foi uma transmissão para o torcedor do Fluminense. Ok, tem quem goste. Eu acho que pelo menos citar o nome de quem está do outro lado é normal. É normal que o cara torça para o Fluminense, ele é funcionário do Fluminense. Mas citar o nome do adversário faz parte do jogo, o adversário está participando do jogo também. Mas enfim, quem sou eu para falar o que o cara que está trabalhando lá para o Fluminense tem que fazer?
Nós temos que ir para o intervalo para voltar, para a gente voltar com os temas, né? Eu presto muita atenção no que os mais experientes falam. Uma vez um amigo meu, ah, muito obrigado, eu falava no banco assim para tirar um sarro, no banco eu falava assim, ó, e no banco de reservas, pro locutor não anotar e me perguntar na hora da transmissão, eu falava assim, no banco de reservas, Benfica, Federação Paulista de Futebol, Corinthians, São Paulo, São Paulo, pedindo contratações, Atlético Mineiro, pro locutor lá em cima, muito obrigado, não anotar. Eu fazia de propósito, Vampeta, entendeu? Pro cara não anotar, pro locutor ficar perdido. Aí o locutor falou assim pra mim uma vez, ah, por questão de respeito, você tem que falar devagar o nome das pessoas, porque às vezes tem parente desta pessoa, do jogador, no estádio. Aí fiquei pensando depois no carro, indo embora do Morumbi na minha casa, fiz assim, ó, pois é, desconcordo com muitas coisas que este meu amigo fala, mas aí eu fiquei pensando e fiz assim, ó, ele tem razão, vou parar de falar o nome do banco assim, Benfica, Federação Paulista, agora eu falava rápido pra sacanear ele em cima. Então a gente tem que ouvir bastante coisa também e respeitando todas as opiniões, é verdade. Ah, muito obrigado, Nilson César. Foi o melhor que me falou.
Não, isso.
Vamos
não,
só, eu tenho que fazer. Só pode colocar... ser na volta, viu,
Nilson? Eu espero. Só colocando o seguinte: o nome do Flamengo foi citado inúmeras vezes.
Não, os jogadores não falavam, não falavam o nome dos caras. Teve isso sim na transmissão, Nilson. Os caras não falavam. Eles não... Mas tudo bem, a transmissão...
Sim, mas o nome Flamengo, o comentarista falava assim, mas isso não diz nada, o que diz é que foi um Fla-Flu, que tem uma história linda, a gente tem que ter um respeito enorme para quem conhece a história de Flamengo e Fluminense, tem que ter um respeito enorme por essas duas instituições, são duas camisas fortíssimas da história do futebol brasileiro, que é o futebol mais vitorioso do mundo em termos de seleção, ainda, hein? Apesar de tudo, ainda é o futebol mais vitorioso do mundo em termos de seleção, e eu não vejo a hora que esses dois outros jogos assistam, porque eu vou ficar procurando lá, se não tiver a Fla TV, eu vou pra Flu, se não tiver a Flu, eu vou pra Fla, que eu amo futebol, eu quero ver o jogo.
Eu falei hoje já que temos que transmitir estes jogos. 1:15, vamos pro intervalo, Vampeta, você mostra esse rosto bonito no vídeo, Vampeta, tá redondinho, hein, Vampeta, tá quarentena aí, né? Tá comendo bem, Vampeta.
Aonde? Ele gastou bastante dinheiro com o cabelo e voltou ao normal, né?
Tá, voltou ao normal o quê? Não, é que me cortaram o cabelo aí, o Léo, o Reis aí e tá, tal, o pessoal
voltou cortou meu normal.
Cabelo. Cortou meu cabelo aí embaixo e tá, tal. É, né? Chama o intervalo aí, Vampeta.
Que veio...
Voltamos aqui no Esporte em Discussão, vamos falar do jogo de ontem, já falamos um pouco aí da qualidade do jogo, se poderia ser melhor ou não dentro do campo, mas teve discussão, pênalti que aí é emoção pra caramba, né? É, uma decisão nos pênaltis.
Professor Vanderlei gostou, né? Professor Vanderlei
Nogueira. Ele gosta de pênalti, né? Porque aí até o último segundo pra ter decisão, e aí o Rafinha que já jogou na Europa, jogou... competições importantíssimas, o Diego Alves que pegou pênalti de Messi, não pegou o do Nenê, né? Mas é claro, gozação de futebol, gozação de rede social, tudo isso faz parte. Mas, de novo, o Benfica, informações que vêm de fora aí, os sites portugueses, colegas de fora, falando do possível interesse, a multa é baixa, né? Se você for levar em consideração o técnico desse naipe, mas aí vem também a informação de que foi um pedido do português para renovar, porque o salário que ele pediu não foi pago, foi um acerto mais baixo, então teria sido um pedido dele para acertar com o Flamengo a multa ser um pouco mais baixa. Para um clube português que paga em euro, a moeda totalmente desproporcional, vem e paga com o pé nas costas. Isso aí os caras têm no bolso, né? E se quiser, leva o português embora. É, a gente vai ouvir o Nilson César, o Bruno Prado, o Marcos André, o Vampeta que tá aqui, abandonou a cortina lá do flat, né?
O Nil.
É. Tinha muito pelo de perna ali naquela cortina, né? Os caras foram lavar, né?
A gente veio hoje pra cá porque tem que limpar lá, né?
Eu sei. É. E aí, só uma coisa, né? Antes de liberar aqui pros nossos companheiros se pegarem na discussão. É, tem que decidir, né, português, né, Jesus? Ficar nessa encebação aí, ou vai ou não vai, desocupa a moita, né, Jesus? Porque você fica nessa aí, vai ou não vai, vou ou não vou. É, pô, fala se vai, você assinou um novo contrato outro dia, cara. Que é? Ou já estaria insatisfeito com esse comportamento de alguns jogadores, como o Rafinha ontem, que menosprezou os caras, o Diego também dizem que menosprezou os caras, teve até xingamento aí, o Nenê revidou, xingou daqui, xingou de lá, mas é decisão e decisão também, é tudo nervos à flor da pele. Nilson César, você que viu o jogo, que você quer falar disso e sobre o comportamento aí do Jorge Jesus? É, por enquanto não há uma definição, não há isso, né, Nilson? Se ele fica ou se ele vai. E lá fora chegam as informações que o interesse é forte e o Benfica aguarda uma resposta se ele pode mesmo voltar ao futebol português. Nilson César, muito obrigado.
Obrigado. Eu acho o seguinte, se ele realmente tiver interesse em ir embora, tem que ir. Tem que seguir. Ele foi muito vitorioso lá em Portugal. Então, se ele tiver interesse em retornar, tem que ir. Não tem que esperar nem começar o Campeonato Brasileiro. Tem que ir embora agora, para o Flamengo se preparar com um novo treinador já para o Campeonato Brasileiro. Tem todo direito de ir embora. Reza no contrato dele isso. Que se aparecer uma outra proposta, uma proposta lá da Europa, tem a multa, ele vai embora e pronto. Ele não tem que fazer muito carnaval. De repente, dá essa impressão que surgiu Jesus na Terra. Que o Jorge Jesus é Jesus na Terra. Para mim, eu já vi tantos grandes treinadores no futebol do mundo e o clube sobrevive e ganha títulos sem esses grandes treinadores. Ele foi um dos grandes treinadores, é um dos grandes treinadores da história do Flamengo? Claro que ele é um dos grandes treinadores. Mas o clube não vai acabar? Claro que não vai acabar. Então, isso daí é uma decisão que cabe única e exclusivamente ao seu Jorge Jesus. Olha, Benfica, eu não quero, muito obrigado pela lembrança, mas vou ficar. Ou então, Benfica, estou indo. Pegar um avião e ir embora. Que o Flamengo tem pressa também. Que aí você vai ter que trazer um outro treinador para se adaptar a esse elenco, com uma nova filosofia. Às vezes esse cara vem, né? O Campeonato Brasileiro começa no dia 8. Então, não vejo nenhum problema, não. se o Jorge Jesus for embora. Não vejo, não. O Flamengo não vai morrer porque o Jorge Jesus não vai estar aí, entendeu? De repente, é isso que eu acho. Não, não, eu só acho que a definição que você falou aí tem que ser rápida para que os dois levem vantagem. Tanto o Jorge chegando lá no Benfica, já fazendo um planejamento, como o novo técnico que eventualmente chegue no Flamengo, já possa fazer um planejamento para Campeonato Brasileiro, Libertadores e etc.
Marcos André Vampeta já trabalhou no Flamengo, quer dizer, trabalhou no Flamengo não, né? Você ia lá, né?
Trabalhei e não recebi.
Você ia lá, né? Você ia lá, você deu uma bela engabelada no Flamengo. Mas e aí, muita grana, já tivemos outros times muito possantes no papel no Flamengo que não ganharam nada, esse ganhou. Mas e aí, o cara às vezes baixa a guarda, cansa, relacionamento é muita estrela junta, nem o técnico com esse naipe às vezes consegue controlar a moçada, ou essa indefinição do técnico também interfere no campo, vamp, a boleirada fica lá dentro e fala aí, ó, nem o homem sabe se vai ficar, tá? E aí, o que, que é isso tudo? E ele tem que decidir se vai ou se fica, vamp?
É, ele que tem que decidir, né? Ele tem contrato, ele que...
Você tava todo leãozão aí fora? Não, eu quero falar do português. Fala o que tanto você queria falar.
Tô falando do português, se sua educação permitir.
Ou você vai amansar aqui no microfone.
Se você permitir.
Só é leão lá fora.
Se a educação permitir,
bateu na mesa lá fora.
Português. Seguinte, eu sei que pelo menos atrapalhou. Se ele tivesse que viajar hoje ou amanhã, né? Atrapalhou, porque tem mais dois jogos.
Tem mais dois jogos.
Mais dois jogos, né? E tá na mão dele. Eu tava vendo que talvez seja 7 milhões de euros por ano, né? O maior contrato de um treinador dentro do Benfica, né? Eu sei que adiou. Se tem alguma coisa pra sair, se o português vai ficar ou não, pelo menos adiou, porque tem mais duas partidas finais, né? Em relação ao jogo de ontem, esse negócio de clássico vai ter isso, essa confusão. E o Nenê também, né? O Nenê também fala pouco, né? O Nenê também gosta de uma polêmicazinha. Então, quer dizer, Fluminense ganhou nos pênaltis, tem mais, quer nem falar meu passo, mais duas grandes emoções aí, né? Mais dois jogos, né? E eu acho, sinceramente, eu acho que ele não vai ficar, não. Se ele ganhasse ontem o título, ele já ia ter o Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Faltou só o Mundial em pouco tempo, em menos de um ano, né? Eu acho que se vier a proposta mesmo de 7 milhões de euros, voltar pro país dele, ficar grandão aqui no Brasil por tudo que fez no Flamengo, e voltar pro Benfica, onde ele ganhou tudo também, né?
É, mas tem que decidir, né?
Agora, uma coisa que eu não concordo dele, toda vez que ele perde, e perdeu muito pouco, mas muito pouco mesmo, né? Ele tem mais títulos do que derrota, né? Na sua passagem aí pelo Flamengo, quando você vai pra coletiva e fala assim, ó, hoje o Fluminense veio só pra se defender e perder de pouco, veio pra não ganhar. Tem que aceitar a derrota também. Nem sempre o melhor ganha. A gente vê aí que times grandes na Europa tropeça também, né? Então eu não concordo quando ele vai pra coletiva, quando ele perde, o outro veio pra se defender. O Renato Gaúcho tava assim também uma época também, quando o Grêmio tomava um revés, ele falava, veio pra se defender, não joga de igual pra igual.
Falou de novo.
Há várias maneiras de você ganhar.
Claro.
Tem gente que tem mais posse de bola, tem gente que é bola alçada na área, é contra-ataque rápido, mas não existe só uma forma de ganhar.
Claro. Né? E estatística, eu até brinco com o Samidana aí, tem um monte de gente que chutou 10 vezes e não fez o gol, o outro chutou uma e fez, né? O goleiro sai como melhor em campo, seu time perdeu, ou seu time ganhou.
Posse de bola, vê se tem mais posse de bola.
E tudo. Exato, e outra,
então, faz parte do... de ganhar.
Não faz parte.
O Fluminense jogou pra ir pros pênaltis. Pô, mas todo mundo fala que o Diego Alves é o cara que mais pega pênalti no mundo.
Não, e super, né? Desfalcado o Fluminense, vai jogar de igual pra igual com o Flamengo, todo poderoso. Eu também, então. Você vai lutar com o Mike Tyson, você vai sair pra nocautear o Tyson? Você vai tentar acertar um suquinho lá, tal, e ali lá.
Vai ter mais dois jogos agora, semana que vem já, né? Já começa agora, né, no final de semana.
Domingo, né?
Domingo e quarta, né?
Domingo.
Pronto.
Eu não vou perguntar muita coisa pro Bruno sobre o jogo que ele já falou pra gente aí que não viu, mas sobre isso do Jorge Jesus, ele é um cara antenado no futebol europeu e pode falar. Ele não pode ficar nessa indefinição, né, Bruno Prado? Vai, não vai, fica, não fica, de repente vem do Rio de Janeiro a informação de que ele vai respeitar o contrato, aí ontem perdeu, já muda a coisa. Isso é ruim pra ele, ruim pro Flamengo, ruim pro próprio Benfica, que já tem outros nomes na mira, né, são as informações que chegam pra gente. Mas se você juntar antes da renovação do Jorge Jesus com o Flamengo e agora esse período pós-renovação, essa novela já tá ficando um pouquinho longa, né, Bruno Prado?
Eu acho que ele vai resolver isso quando acabar o campeonato. Acho que ele, talvez ele já saiba o que ele vai fazer, e acho que ele pensa em sair, porque senão seria mais fácil para ele chegar e falar, não, eu vou ficar, teve caras conversaram comigo, mas eu vou ficar aqui. Então, acho que depois que acabar o campeonato, né, na semana que vem, domingo e quarta, né, os jogos serão domingo e quarta, ele vai ter já uma... Ele já vai falar se ele permanece ou não. Acho que ele já vai ter uma coisa definida. O Jorge Jesus, concordo com o Vampeta, ele falou isso algumas vezes, né, e o Renato, o Vampeta lembrou do Renato, cabe a ele arrumar espaços, né, contra um adversário que vem mais fechado. Né, isso faz parte do jogo. O time dele é um time que normalmente consegue. E é normal que um dia não consiga, que jogue mal, que empate, que perca. O Flamengo, no Campeonato Brasileiro, também empatou jogos. É que ontem era um jogo único. Ontem o empate não é só você deixar de somar dois pontos. O empate significava uma decisão por pênalti. Né? Se fosse o Campeonato Brasileiro, beleza, empatou com o Fluminense hoje, no fim de semana vai jogar, sei lá, com o Goiás e ganha. É diferente, né? Outro tipo de competição. Uma coisa que eu acho que o Jorge Jesus deixou de muito bom aqui, e se ele, não sei se ele vai permanecer ou não, ele tirou um pouco, não sei se isso vai ficar, mas ele tirou um pouco da zona de conforto alguns treinadores brasileiros, porque eles tinham um discurso muito cômodo de que os melhores jogadores do Brasil eles vão para fora. Então, o que dá para jogar aqui é isso. É jogar fechadinho por uma bola e beleza. Como os melhores não estão aqui, eu posso fazer no máximo isso. O Jorge Jesus e o Sampaoli também no Santos mostraram que dá para jogar melhor com o que tem aqui. Você fala, os melhores estão ali, só que você não joga contra eles. O Flamengo não joga contra, ele jogou com o Liverpool uma vez no Mundial. Mas ele não joga contra o Real Madrid, contra o Barcelona, contra o Manchester City. Ele joga contra times que são piores que o dele. Normalmente, hoje todos são, mas normalmente quase todos são. Então ele tem que jogar mais que os outros. Então o fato dos caras saírem do Brasil e irem para fora não justifica que você aceite que todo mundo jogue fechadinho, né? Não dá, o que tem aqui é isso. Não, então acho que pelo menos isso o Jorge Jesus deixou aqui. Esse legado, ó, dá para fazer mais. O que vinha sendo feito é você estar meio estacionado num discurso conformista que o que dá é o medíocre. Não, dá para fazer mais. O Flamengo tem ótimos jogadores, então com os caras que ele tem na mão, ele pode apresentar o futebol que ele apresentou aí. Então acho que ele tira um pouquinho da zona de conforto com alguns treinadores daqui.
Ô Bruno Prado, você vai dar uma bisoiadinha no jogo domingo e na quarta-feira da semana que vem?
Não sei, depende.
O homem não... Hein, Vampito, você vai olhar, né, Vampito? Você vai ver, né?
Eu não entrei ontem na Flu TV, não, mas fui acompanhando pelo site, assim, vendo,
foi,
né?
Foi vendo de outras formas.
De outras formas.
O Nilson vai acompanhar, né, Nilson?
Eu? Eu acompanho os 90, se tiver 120, se tiver pênalti. Eu gosto de futebol.
Vejo tape.
Se eu souber que tem um jogo do Campeonato Varziano em Sorocaba, eu vou lá assistir. Porque futebol a gente aprende vendo todo. O futebol você não aprende só vendo Liverpool e Manchester City jogar. Você aprende vendo tudo, todas as divisões. Eu adoro assistir futebol. No clube de campo aqui, rapaz, eu vou de vez em quando para ver os joguinhos lá das equipes do clube de campo. Quer dizer, é verdade, não tô brincando. Você aprende, vendo futebol, você aprende sempre. E sabe o que eu sei de futebol, com quase 60 anos? Nada. A gente é um eterno aprendiz.
E narro de vez em quando os jogos do clube de campo. E narro muito.
Se pagar um cachê, mais ainda.
Grito lá no meio das horas, falei: "Gol!" Narro demais. Tem comercial agora, Cabelo? Temos que... Não entendi esse gesto aí. Pode falar aqui no meu ouvido, Cabelo. Vamos para o intervalo para a rede. Você continua aqui conosco em São Paulo.
Por quantos mil óbitos no mundo? Não sei, ninguém sabe de onde é. Não tem.
Já estamos de volta para toda a rede.
Não
Nós
tem.
Estamos falando sobre a volta do futebol, o Vampeta está comentando.
Não tem. Tomo todos os cuidados aqui, os cuidados necessários nessas três atividades. Você vai no supermercado, você pode ter um contato e pegar com alguém. Você pode estar andando na rua ou no seu carro mesmo, no estacionamento.
Numa entrega,
qualquer lugar, não tem um lugar certo.
Numa entrega,
eu acho que o futebol te proporciona, o esporte proporciona uma proteção a mais do que outras atividades. Ou você acha que a gente fala assim, não sei quantos atletas do Corinthians, do Flamengo, do Inter, do Chelsea foram testados. Pode ter certeza que jornalista, açougueiro, pedreiro, carpinteiro, professores, alguém em algum momento pegou, porque é um inimigo invisível, né? Ninguém sabe aonde está concentrado mesmo. Agora é o seguinte, aonde é que leva mais? A ter multidões? população reunida ali te agrega a pegar mais? É tipo, ah, porque abriu o shopping tem que botar o futebol? Ainda há vida, a gente sabe que está tendo óbitos, não pode todo mundo, porque ninguém sabe. Outro dia eu vi aqui, aqui mesmo várias atitudes de governadores, presidente da República, prefeito, tomando atitudes para ver se melhorava, para ver se não aumentava o índice, né? É, ônibus todo mundo só sentado, metrô vai tal hora, rodízio de carro, todo mundo procurando uma solução para que diminua a pandemia, mas ninguém tem ainda. Só que o futebol, aonde é que você vai? Volta todo mundo sem, até sair a vacina, sem público no estádio.
E consciência de cada um, né, gente? Porque todo mundo tá fazendo a sua parte.
Se eu falar o que... Se nós pudéssemos falar tudo que a gente vê aí...
Nossa Senhora!
Fora do que tá acontecendo, é que a gente vai chegar aqui e abrir. Eu moro na Zona Leste, eu moro no Tatuapé. Se eu falar que nesses 90 dias, 100 dias, o que eu vi...
Então.
Você vai dizer que você desacredita.
Ontem, no posto de gasolina, perto da minha casa, aí na Zona Oeste, as pessoas sentaram ali onde dava, na muretinha e tal, e estavam fazendo... um pagode tocando no capô do carro. E lá no 13º andar onde eu moro, eu tava dando pra ouvir uma barulheira, até pensei que fosse aniversário de alguém no prédio, sei lá, pensei
só
isso
que,
na hora. E era
só
lá embaixo no posto de gasolina.
Só que quando teve a reunião da federação, pra votar se parava o campeonato, naquela época lá tava morrendo em torno de 10 pessoas no Brasil pelo coronavírus, de 10, não passava de 50, o Brasil todo. E eu fui voto vencido. E eu também não sabia que ia chegar esse milhão de óbitos. Nada. Eu falei, ó, dá pra concluir logo o campeonato e sem público, pronto.
Era mais seguro que agora.
Lá atrás, né? Lá atrás, isso há 100 e poucos dias. E hoje tá morrendo muito mais gente do que há 120 dias lá atrás.
É aquela velha discussão que se fechou tudo num momento.
Você vai dizer que eu sabia precoce. Também? Não ia saber que aconteceu isso.
Ninguém sabia.
Eu achava que concluía logo com portão fechado, que era jogo rápido.
Mas era um momento onde os óbitos ocorriam em menor número. Fala, Bruno Prado!
A Federação Paulista, ela trabalha melhor, de maneira mais organizada, e os clubes também, de certo modo, mais unidos do que no Rio de Janeiro. É uma situação diferente. No Rio de Janeiro foi o Flamengo e o Vasco de um lado, o Fluminense e Botafogo do outro, uma forçação de barra, uma coisa bem complicada. A Federação, ela tem respeitado aqui de São Paulo, as autoridades têm respeitado o momento, e os clubes estão numa mesma linha, né? Não tem o Corinthians e o Palmeiras, por exemplo, defendendo uma coisa, o São Paulo e o Santos outra coisa. Eles estão trabalhando juntos, né? Isso aí é uma coisa positiva, né? O que o Vampeta falou é verdade, né? Quando hoje o número de pessoas mortas é muito maior do que quando parou, né? Então tem essa situação, o risco vai ter para todo mundo, para os jogadores, para todo mundo. O time de futebol profissional consegue proteger um pouco melhor os seus atletas, mas pelo menos dentro do que tem, do que foi o Rio de Janeiro e até alguns outros estados, a Federação Paulista tem respeitado uma ordem, um protocolo, os clubes estão se respeitando, não tem um querendo tirar vantagem do outro, então pelo menos eles estão trabalhando juntos, mais unidos e respeitando o que as autoridades determinam.
Fala, Nilson César, o que você pensa sobre tudo isso, Nilson?
Ah, eu tenho muito medo, sabe do quê? Dos ônibus superlotados, abarrotados, do metrô abarrotado. Tenho medo da 25 de março assim, ó, a feira da madrugada lá no Brás. Aí eu tenho medo de verdade. Medo maior dos nossos governantes em todos os níveis, hein? Municipal, estadual, federal, de esquerda, de direito, de centro, que estão muito mais preocupados com as eleições futuras do que em conduzir de uma forma sem política uma crise sanitária mundial e que no Brasil é violenta. Isso me assusta. Isso me assusta de verdade. Mas meu Deus do céu, municipal, estadual, federal, esquerda, direita, centro, não interessa, eu não sou nada disso. Por isso que eu posso ficar à vontade para falar. Então, esses caras me assustam, porque ao invés de conduzir a crise sanitária, estão pensando em eleições futuras. Isso eu tenho medo. A volta do futebol, não tenho medo nenhum. O que o Vampeta falou é muito verdade. O Muricy, viu, Vampeta? O Muricy me falou isso aí que você falou. Os caras no clube estão muito mais seguros do que em casa, do que na
tem
casa
tudo.
Deles.
Tem tudo no clube.
Pois é, tem mais segurança eu cuidando do cara aqui no clube do que na casa dele. Então, eu não tenho medo nenhum do retorno do futebol. Já poderia ter voltado antes, na minha opinião, o futebol aqui em São Paulo. Mas e fica fácil dizer isso, é só você... Qual é o tamanho do Japão? Gigantesco. O Japão é gigantesco. Japão, em razão da minha atividade profissional, eu tive oportunidade de estar lá 14 anos seguidos. Eu ia todo ano para o Japão. E o que mais me chamava a atenção do Japão, no povo japonês é a disciplina do povo japonês. Disciplina e educação. Educação e disciplina. Sabe quantos mortos nós tivemos no Japão até hoje? Até hoje, 900. 900 e poucos mortos no Japão inteirinho. Japão inteirinho. Então, o que falta aqui é investir em disciplina, investir em educação do povo brasileiro, sabe? E os nossos governantes não se preocuparem com eleições futuras. Todos, hein? Esquerda, direita, centro, todos! Todos! Não se preocupem, e sim preocupar em ajudar a minimizar uma crise sanitária mundial, e aqui no Brasil ela veio para arrebentar. É isso. Irrita, viu? Dá vontade de falar isso sempre. Tem espaço para falar isso sempre, porque essa é a verdade. Quem for consciente sabe que eu estou dizendo a verdade.
Este é o Esporte em Discussão. Quinta-feira. Ontem o Flamengo jogou com o Fluminense. O Fluminense venceu nos pênaltis. Domingo tem a decisão. Na quarta-feira, o outro jogo, né? Para quem já estava achando que tinha acabado, que o Flamengo ia levar, não ia ter decisão, já ia se preparar para a volta de Campeonato Brasileiro, não foi assim não, né? E a gente está falando agora aqui sobre o Campeonato Paulista, que ainda nem voltou. Então vai dar um pouquinho de fôlego aí para esses times que vão terminar antes a preparação para o Campeonato Brasileiro. E até essa definição aí que já debatemos aqui do Jorge Jesus, se vai ou não ficar. E tem muitos clubes aqui empipinados, né? O Campeonato Paulista vai voltar, clubes que disputam o Campeonato Estadual perderam jogadores importantes, perderam os seus locais de jogos e tem problemas financeiros pesadíssimos. Como notícia nova, Bruno Prado, Corinthians tem problemas para pagar salários, não pagou de novo. Parece aquilo que a gente falava meses atrás, hein, Bruno Prado, mas contratou Jô, gastou dinheiro, barbaridade, tem eleição por aí. O campeonato parou com essa notícia, o campeonato vai voltar e o Corinthians não pagou os caras, hein, Bruno Prado?
Eu acho que, sem dúvida, esse é o pior momento do Corinthians desde o rebaixamento, desde 2007, quando caiu, depois voltou e voltou bem. Eu acho que agora, 2020, é o pior momento que, com certeza, já foi sendo construído em anos anteriores, né? Você não chega numa crise financeira de uma hora para outra. O próprio Cruzeiro, até a metade de 2019... ele era considerado um time competitivo, um time que brigava em todas as competições, mas já vinha numa situação difícil que muitas vezes as pessoas não percebem porque no campo ainda não ficou claro. Então o Corinthians ele está numa situação bem complicada, né? Financeiramente, o elenco hoje também, acho que é um elenco, apesar de ter contratado muita gente, dos times de São Paulo é disparado, que mais contratou esse ano, eu não acho que seja um bom elenco, acho que um elenco no mínimo vai, no máximo, quer dizer, no máximo mediano, então é difícil essa situação. Porque é uma coisa mais complexa. O Corinthians, se pegar os últimos dois campeonatos brasileiros, que é onde dá para medir mais a força do time, porque é um campeonato por pontos corridos, 2018 e 2019, o Corinthians fez campeonatos brasileiros ruins. Aí você pode dizer, numa Copa chegou, Copa do Brasil 18, chegou numa final. Ok, a Copa às vezes permite isso. Mas o Corinthians ele vem mal, pelo menos desde 2018, e agora as coisas só estão piorando a cada ano, né? A situação hoje, financeiramente, é muito preocupante. Isso acaba influenciando em todos os outros aspectos do clube.
Fala, Nilson César. Corinthians com problemas para pagar salário, hein? O Corinthians vai ter um ano de muita dificuldade. O Nilson fica batendo nessa tecla aí que o Corinthians tem que disputar alguns anos aí para voltar forte, né? Mas se você falar isso pro torcedor, já teve muro pichado e tal. Imagina o que vai acontecer no Corinthians se você tentar colocar pro torcedor que ele tem que pensar dessa forma, hein, Nilson César? O cara não tem paciência, não.
Opa, nós tivemos lá manifestações em frente ao Parque São Jorge, né? Pedindo boa gestão e boa administração, não pedindo títulos. Achei interessante isso. Achei bem interessante. As manifestações estavam querendo boa gestão e boa administração no Corinthians. Você não faz uma boa gestão, uma boa administração se você atrasa salário, sabe? O boleto chega lá, não chegava, Vampeta? Boleto para pagar lá, sempre na sua casa?
Todo dia, chega até hoje.
Chega. chega o boleto. Se o cara não recebe o pagamento, como é que ele vai pagar o boleto? E como é que vai ficar a cabeça dele para o rendimento dentro de campo? Oi, por motivos menores, a cabeça da gente não fica bem? Ou não, ou não é? É? Tem tantos motivos aí que se você não recebe, então, o seu salário, a cabeça fica um trevo, amigo. Então, o Corinthians precisa sanar isso. Ele precisa fazer um saneamento econômico-financeiro e aí, esporadicamente, pode ganhar um título paulista, uma Copa do Brasil, mas não se preocupar. Tem que ter um elenco barato, um elenco reduzido, diminuir muito folha de pagamento, fazer um grupo só para se manter, né? Só para se manter e eventualmente poder ganhar um paulista ou uma Copa do Brasil, ficar uns 4 anos assim. A hora que o Corinthians estiver forte economicamente, aí sim volta a pensar em grandes títulos que marca a história do Corinthians, que é a história de grandes títulos conquistados. Mas precisa se fortalecer primeiro no aspecto administrativo do clube, né? Para depois sim pensar. Eu estou batendo nisso porque eu acho que isso é a lógica. Isso é o que o corintiano de verdade gostaria de ver. Um clube saneado de verdade, para depois, eventualmente, fazer o que está fazendo o Flamengo. Porque a única torcida no Brasil que é maior do que a do Corinthians é a do Flamengo. Então, a torcida pode ajudar muito. Os torcedores, campanhas, patrocinadores se interessarão, não tenho dúvida, desde que você tenha uma boa gestão e a coisa andando de uma maneira bem equilibrada.
Escuta essa, Marcos André. Depois de problemas com o volante Marcelo Matos e com o Jota Malucelli, né? Aliás, o volante Marcelo Matos jogou muito mais do que você.
Também acho.
Entendeu? Jogou muito mais do que você no meu campo.
Meu amigo, meu parceiro.
Entendeu? Jogou muito mais do que você no meu campo. Você dava uns passezinhos bonitinhos e tal, não sei o quê, mas só. O Corinthians sofreu uma penhora na sua conta de R$400 mil, uma dívida com o América Mineiro. A penhora era de quase 4 milhões. Contas atrasadas, são 6 bancos diferentes. O juiz considerou a penhora parcial. O Nilson César que fez direito e tem OAB me fala aqui que chama penhora parcialmente frutífera. Então, como ele encontrou na conta do Corinthians só R$428 mil, ficou faltando essa outra parte da grana de quase 4 milhões. Olha a situação do
Corinthians. Mas de que é essa? É do Marcelo Matos
ou? Do América Mineiro.
E em relação a que atleta? Tem que ser algum atleta, né?
Richard.
É, algum atleta.
Nossa, e só cara grosso,
hein? Peraí, Richard é que veio do Fluminense?
Aí o Tricolor devia o Coelho um percentual na venda do Richarlison. O Fluminense também tá nessa. É uma confusão, um bololô desgraçado. Mas um clube do porte do Corinthians ter R$400 mil na conta, se eu tivesse isso na minha conta, eu me consideraria um milionário. R$400 mil na conta. Agora, pro Corinthians não ter mais do que isso na conta, Vamp, o Corinthians ter R$400 mil na conta, Vampeta?
Não, talvez naquele dia, né? Tem dia que você tem 400, no dia seguinte você pode ter 1 bilhão, no dia seguinte você não pode ter nada.
Você embarca nessa?
Você tem dinheiro todo dia na conta. Tem dia eu passo.
Você dá esses golpes.
Tem dia que eu tô voando. Tem dia que eu tô voando. Tem dia que eu olho e digo, misericórdia. Tem dia que tá igual.
A minha tá no vermelho, viu? A minha penhora não pega. Tá no vermelho, desgraçado. Só se pegar o negativo, que é do banco.
É penhora parcialmente infrutífera,
amigo. Por exemplo, aqui quando dá dia 5.
A minha não tem frutífera nem infrutífera.
Por exemplo, aqui na Jovem Pan, quando dá dia 5, eu digo, vai ter o qualquer, eu já sei que é certo. Tem outro lugar que eu já sei, vai receber um aluguel ali, eu já não sei que vai ser certo.
Mas é duro, hein, Vamp? O Corinthians tá com.
Mas
o salário de um cara de ponta. Não paga o jogo com 400 mil.
Não, e não chegou também o dinheiro do Pedrinho, né? Não, vendeu o Pedrinho, o dinheiro tem que chegar, irmão.
Mas o cara nem quando tá
chegar,
lá ainda.
Quando chegar o dinheiro do Pedrinho, você quita os salários.
Você me vende seu carro e eu quero receber sem você entregar?
Não, mas já tá vendido, né? O Pedrinho já foi embora. Vai botar em dia. Isso aí passa. Passa. Não é só Corinthians, não. Talvez o Flamengo, que também precisou de um aporte de capital aí. Com o Flamengo nessa pandemia. Só que muitos clubes estão usando a pandemia pelos erros de administração, né?
Não tem a dúvida. Aliás, um monte de gente está usando a pandemia para justificar o que fazer com o dinheiro, né? E o Corinthians
Não, fechou... e não é só no futebol, não. E tudo, né?
Em tudo. Um monte de empresa fazendo isso. O Corinthians fechou com uma empresa de aposta, aí vai entrar. É,
vai entrar, vai chegar mais um. Né? Vai chegar mais um Zocatra. Vai entrar também alguma coisa sobre o Serasa também, mais outro. Outro patrocínio e vai chegando.
40 milhões.
Time que tem torcida vai ter dinheiro sempre. Pode ser mal administrado. Time que tem torcida vai ser. Vai ter dinheiro. O problema é a administração.
Vamos para outro tema aqui. Me fala o Gabriel Dias para a gente fechar aqui o nosso esporte em discussão. O São Paulo também parece coisa velha, porque o São Paulo também está numa draga precisando vender o almoço para jantar. E aí está precisando vender a janta para tomar o café da manhã. Vende a meia para comprar a cueca. Vende a camiseta para comprar as carças. São Paulo tá assim. São Paulo precisa do dinheiro da venda dos jovens. Precisa esperar o dinheiro entrar para colocar a conta em dia.
Todo mundo esperando o dinheiro entrar, né?
São Paulo deve pros caras e reduz salário. Nunca vi isso. Santos deve pros caras e faz redução salarial do que não paga. É complicado. Ô, Bruno Prado, e o São Paulo? Como é que vai parar? Como é que fecha essa conta aí, Bruno Prado?
Também em situação difícil de algum tempo para cá. E 2019 em especial, isso é o balanço do clube que mostra, foi trágico financeiramente. Então vai ter o mesmo artifício de sempre, vender jogador, já vendeu um, que é o Antony, e pelo jeito vai vender outro, vai ter que vender outro, se vai conseguir é outra coisa. Mas vai ser a solução, quem pegar o clube no próximo ano, vai mudar o presidente, vai pegar um clube numa situação bem difícil, vai ter que fazer algumas escolhas em relação a colocar a casa em ordem financeiramente, ou investir em outros jogadores, porque o São Paulo ele é um time que revela muita gente, muitas vezes o torcedor corneta, cotia, porque não ganha título, o time principal não ganha título, então cornetam tudo. Mas cotia tem revelado, tem muita gente que foi revelada lá, que foi vendida, que chegou na seleção brasileira, só do elenco campeão da Copa América do ano passado, você tinha o Militão, Casimiro e David Neres, três caras revelados no São Paulo. Acabou de vender o Antony, Rodrigo Caio foi pro Flamengo, ganha tudo lá. Então tem o Lucas antes, então São Paulo está revelando e está vendendo. O problema é que, por muitos anos, a gestão do futebol foi muito mal feita e, pelo próprio balanço do clube, a gestão financeira ano passado foi trágica.
Fala, Vamp.
Também, você não pode fazer um caixa muito grande, Márcio, e investir em contratações mais velhas do que os moleques. Né? É o que está acontecendo com São Paulo. É necessário que tenha os mais velhos também no plantel para dar sustentabilidade a esses meninos que estão subindo. Mas aí o retorno está sendo muito mais caro. Você está trazendo o pessoal muito mais caro do que quem está saindo.
E você não consegue vender esses caras,
assim, depois fica mais caro. Você não consegue vender eles. É. E muitos deles também não renderam nada, né?
É.
Não renderam. Aí tem uma lista muito grande aí, ó. Você pega aí o tem o Jusilei na conta, você tem o Everton que está no plantel, que veio o cara.
Diego Souza.
Trellis. Tem, a gente botar aqui, a gente tem uma Jean galera
não
aqui.
Não era, né? Tão velho assim, era novo, né? Anderson
aí.
Martins vai acabar o contrato 15, agora.
Tem uns 15 aí.
Nessa passagem, o próprio Hernanes não tá bem. Nessa passagem
o
agora.
Pablo, tá, você comprou um cara, ainda teve lesões demais.
Pato.
Não deu o retorno necessário. O Pato tava começando a se ajeitar.
Daniel Alves está jogando, pelo menos.
Daniel Alves está jogando bem. E o que vai dar sustentabilidade pra... Eu fico pensando assim, uma dívida, você fala assim, um clube tem 400 mil reais na conta. Eu também não acho uma dívida de 200 milhões, 300 milhões de reais muito bom clube, não.
Não?
Se você pegar dois atletas do São Paulo da base aí, você vende ele por 20 milhões de euros, 30 milhões de euros, dá quase mais da metade da dívida.
Você paga a metade. É que o dinheiro some, né? O Antony vai sumir pra pagar a dívida. Ninguém vai saber onde é que foi o dinheiro.
Do jeito que tá hoje, que nem você falou a moeda. 500 milhões de reais uma dívida que o São Paulo, o Corinthians ou qualquer outro esteja. Agora você também tem que ter um atleta pra você poder vender, né?
Tem que ter cara
se
bom.
Se você tiver três aí, o São Paulo tem três jogadores da base que você consegue fazer aí 80 milhões de euros. 80 milhões de euros dá quase 400 milhões de reais ou mais. 500 milhões. O São Paulo não tem hoje três atletas da base que você consegue fazer 80 milhões de euros? Tem. Ou até mais.
O que não tem o São Paulo é um super gênio, né? São jogadores meia boca. Não tem nada. Antony, o Igor Gomes, o Liseiro.
Mas passa, esse cara vai chegar, você juntar esses três caras aí pra vender, dá em torno de 80 a 90, 100 milhões de euros. Os três juntos.
Pois é.
100 milhões de euros. 100 milhões de euros, o euro quase a 6, já dá 600 milhões de reais. Só que aí você vê que tem comissão, tem gente que tem 20% do atleta, tem tudo, mas
isso, né, 100%. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar, o dinheiro some. O problema é esse. O dinheiro some. Se você vê, por exemplo, no Santos, o que foi vendido de jogador no Santos, o que foi vendido, e o Santos está nessa tanga econômica e financeira, a gente entendeu onde é que vai tanto dinheiro, onde é que vai o dinheiro. Entra 80 milhões de euros, é o que o Vampeta falou. Teria que sanear as dívidas. Não, os caras fazem mais dívida. Quer dizer, vira uma bola de neve que não tem jeito de ser saneada. Por quê? Porque os dirigentes não têm punição nenhuma. Se eles pagassem com patrimônio próprio, aí sim a coisa ia diminuir. A coisa ia diminuir. Mas aqui não tem, aqui não tem isso. Então o cara joga para o próximo administrador do clube para pagar as dívidas. Então entre os 80, vai, o que eu vou fazer com esse 80 aqui? Vou pagar a dívida. Não, o cara não paga a dívida. O cara gasta mais. Às vezes ele, é aquela tal história, quanto mais você tem, mais você acaba gastando. Essa é uma verdade mesmo, né? E os clubes agem assim. O grande problema no Brasil é a administração desse dinheiro que entra. O que, que eu vou fazer para deixar o meu clube equilibrado e viável, que não atrase salário para os meus atletas, para os meus funcionários, que eu não precise demitir funcionários. Parece que o Corinthians demitiu nessa pandemia demitiu. Um monte de funcionários humildes também.
Verdade.
Então, quer dizer, isso para mim não se concebe.
Ó, e saiu aqui, ó, a Federação Paulista de Futebol, em comum acordo com os clubes participantes da Série A do campeonato. Repórteres fotográficos, a CESP, enfim, definiu o protocolo da imprensa de operação. Eu vou ler rapidamente aqui pra gente não estourar o programa. O documento analisado e aprovado pelo governo do estado de São Paulo, que bom, né? Porque assim o Dória não fala nada na entrevista coletiva, já que ele estava reclamando bastante, né? Foi elaborado prevendo o menor número possível de profissionais necessários para a realização dos jogos, segundo determinações dos órgãos de saúde, e priorizando saúde e segurança dos profissionais envolvidos nos jogos. As 24 partidas restantes serão realizadas com a presença apenas dos detentores dos direitos de transmissão, com equipes reduzidas para evitar aglomerações e minimizar os riscos de contaminação. Por essa razão, clubes e Federação Paulista de Futebol se comprometeram a oferecer aos veículos de comunicação conteúdos em textos, fotos, vídeos e entrevistas coletivas e exclusivas, a fim de garantir a todos condições para a cobertura jornalística da reta final do campeonato. Era esse aqui, né, Gabriel? Fala, vai falando que eu vou falando. Os jogos vão ser sempre nas cidades onde a fase amarela já foi determinada, né? Não vai ter jogo em muito lugar do interior, né? Datas e horários serão divulgadas posteriormente. Datas, horários, a tabela vai ser confeccionada direitinho, né? Onde é que vai ser, horário e tal, tudo isso aí. Posteriormente a federação vai divulgar de forma oficial, mas a sua cidade aí. Ah, mas eu torço pro time X, meu time tá aqui, é mandante, tal, tal. Se tiver numa fase de risco aí, sinto muito. É o que a federação tá avisando aqui. Só quem nesse momento estiver numa fase mais segura. Uma pincelada rápida, Vampeta. Quer falar algo?
Boa tarde.
Muito obrigado. Quer falar algo sobre isso, o Nilson?
Um abraço pra você aí, Spípolo.
Também, muito obrigado. Quer falar algo sobre isso, Bruno Prado?
Ah, é o correto, normal, e só mais uma coisa, a CBF divulgou o calendário brasileiro, vai até fevereiro de 21, se não me engano, acaba dia 24 de fevereiro. Se não for 24, é próximo disso. Então, brasileiro, a Copa do Brasil começa em agosto e vão até fevereiro de 21.
Tá certo. Tchau, Brunão, um abraço.
Tchau, um abraço.
Muito obrigado a todos os companheiros. O Vampeta tá aqui no estúdio, hoje foi um prazer recebê-lo, Vampeta. Você tá
tudo em ordem,
né? Em casa tá tudo bem, né, Vampeta?
O Ninho tá tranquilo.
É?
Daqui a pouco o Chicote estrada mais tarde.
A novinha se diverte, né? É uma figuraça, né? Se ele falasse, se ele colocasse em prática metade do que ele fala, hein? Que beleza, hein? Podemos fechar, Gabriel Dias? Então, muito obrigado pela participação. Vem aí o Jornalismo Jovem Pan. Amanhã tem mais esporte e discussão pra você. Muito obrigado pela companhia. Grande abraço a todos e boa tarde, Vampeta. Fecha o programa aí, Vamp.
Boa tarde, fui!
Fica à vontade. Se consagra aí. Tchau.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2:05, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quinta-feira, dia 9 de julho de 2020, edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube e pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora a alguns destaques desta edição. Vice-presidente Hamilton Mourão espera resultado positivo sobre desmatamento para voltar à mesa de negociação.